Senhor presidente, senhores líderes das centrais, que muito nos honram com a presença aqui nesse plenário, senhoras senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, senhores ouvintes da Rádio Senado. O homem é o único ser que produz. Esse atributo exclusivo contém, pois, algo de essencial para a nossa espécie. A natureza dá aos animais o que eles precisam ao preço de mantê-los nos ambientes e nas condições que ela lhes determinou. Sendo capaz de inventar recursos sempre novos, o homem é um ser muito mais livre, que recria continuamente as condições e as potencialidades da sua própria existência. Obrigado, irmão. Dois aspectos complementares demarcam esse nosso caminho. O primeiro é a capacidade de projetar, o segundo é a vida em sociedade, condição indispensável para que possamos produzir o que foi projetado. É de trabalho que estamos falando. O homem é também, sob certos aspectos, um ser muito mais frágil. Só pode sobreviver fisicamente, organizar seu complexo psiquismo e adentrar no mundo da cultura, o mundo humano por excelência, se ao nascer for acolhido e protegido por muito tempo, durante uma infância e uma adolescência excepcionalmente longas. Acolhimento e proteção. É de família que estamos falando. Condições de trabalho e organização da família, eis o que, em última instância, define o padrão civilizatório das sociedades humanas. Toda atenção é pouca para essas questões. Em relação à primeira delas, de que tratarei aqui, o vetor da história não deixa margem a dúvidas. O progressivo reconhecimento da dignidade dos direitos do trabalho, a valorização do trabalhador, é o que diferencia passado e futuro. Muito mais do que os feitos tecnológicos, os avanços na convivência que definem o genuíno progresso. Os homens convivem necessariamente porque trabalham, e ao trabalharem, convivem. O projeto de lei 1133/2015, apresentado pelo deputado Sandro Mabel, aprovado na Câmara e agora em debate nessa casa, pode alterar profundamente as condições de trabalho em nosso país. Não é, pois, trivial. Remete a uma questão de fundo. Que padrão civilizatório desejamos para o povo brasileiro? Durante quase 400 anos da nossa história, os trabalhadores foram coisas. Libertados da escravidão, permaneceram marginalizados. Foi preciso uma revolução em 30 para que se criassem as condições de uma mudança decisiva. Não por acaso Getúlio Vargas permanece na memória de todos como grande construtor do Brasil moderno. Entre suas realizações destaca-se exatamente o reconhecimento dos direitos do trabalho. O povo brasileiro nunca o esquecerá. Nosso povo também nunca nos esquecerá se produzirmos um retrocesso histórico nessa questão. Seremos lembrados como traidores se permitirmos a involução desses direitos. Os defensores do projeto de lei, ora em debate, dizem que querem aumentar a competitividade das nossas empresas e regulamentar uma situação de fato. Nesse último aspecto, tem alguma razão. Desde a década de 90, os processos de terceirização avançam no Brasil e os terceirizados já correspondem a 25% do nosso mercado formal de trabalho. A inexistência de uma legislação abrangente que regulamente essa prática é, de fato, uma lacuna. Por agora, ressalto que não estamos diante de um vácuo jurídico. Nas últimas décadas, o assunto foi tratado em três dispositivos legais. A Lei 6.019, de 74, regula a contratação temporária de trabalhadores para suprir acréscimo extraordinário de serviço ou substituição temporária de mão de obra regular. A Lei 7.102, de 83, trata especificamente da terceirização de serviços de vigilância em estabelecimentos bancários. E em 94, por fim, a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho consolidou nossa jurisprudência. Desde então, ela tem sido principal referência do tema. Estabelece os limites e a natureza jurídica dessa relação de trabalho, fazendo a distinção decisiva entre atividade meio e atividade fim, que agora se quer apagar. Sejamos francos. O projeto que estamos debatendo cria as condições para que o trabalho terceirizado se generalize em nosso país, no lugar do trabalho diretamente contratado pelas empresas. A questão, pois, é esclarecer se isso é bom ou ruim para o país. Não precisamos ter um debate abstrato e meramente conceitual. Como a terceirização já existe e não é pequena, vamos aos fatos, usando dados do DIEESE e do Ministério do Trabalho. O salário dos terceirizados é, na média, 24% menor do que os empregados formais. Os terceirizados não gozam de benefícios como participação nos lucros, auxílio creche, jornada de 6 horas nas empresas que têm tais benefícios. Os terceirizados trabalham, em média, 3 horas a mais por semana do que os empregados fixos. De cada 10 acidentes de trabalho, 8, isso foi dito pelo Calixto, atingem trabalhadores terceirizados. A rotatividade no trabalho terceirizado é muito maior do que os trabalhadores formais. Esses já seriam motivos suficientes para que tenhamos muita cautela. A eles, diversos outros se somam. O projeto de lei 1133 é uma proposta inconstitucional. O artigo 5º da Constituição Federal só admite distinção entre pessoas na mesma situação jurídica quando houver justificativa razoável. A aplicação desse artigo no caso que tratamos impõe que duas pessoas que prestam regularmente o mesmo serviço a uma empresa nas mesmas condições devem receber o mesmo tratamento, enquadradas naturalmente nos termos da legislação em vigor, a consolidação das leis do trabalho. A terceirização de atividade e fim quebrará essa isonomia constitucional. Uma mesma empresa passará a estabelecer relações qualitativamente distintas com trabalhadores que nela realizam a mesma função. É uma proposta que fere mortalmente a capacidade negociadora do movimento sindical. O artigo 8º da Constituição, secundado pelo artigo 511, seguinte da Consolidação da Lei do Trabalho, define que os sindicatos trabalhadores só podem negociar com o sindicato dos seus empregadores. Havendo terceirização nas atividades fim, um mesmo grupo profissional trabalhando numa mesma empresa ficará dividido entre diversos empregadores e não poderá participar das mesmas negociações sobre salários, benefícios e condições laborais. É uma proposta que desvaloriza o trabalho. É óbvio, vou repetir 3 vezes, é óbvio que a empresa principal só contratará a empresa terceirizadora se reduzir seus custos. Também é óbvio, 3, que a empresa terceirizadora, por sua vez, repassará ao trabalhador apenas parte do que recebeu. Assim, a redução de custos se fará necessariamente à custa do salário do trabalhador. É um jogo de soma negativa, no qual o trabalhador sempre perde. Projeto de Lei 1133, aqui PLC 30, permite também que uma empresa individual funcione como prestadora de serviços, atribuindo ao trabalhador a dupla condição de empresa e de trabalhador terceirizado, o que escancara as portas para a burla dos direitos trabalhistas. É uma proposta que estimula a criação de empresas fantasmas, ao não fixar nenhum limite para a percentagem de trabalhadores que uma empresa contratante pode terceirizar. Permite que ela funcione apenas com um empregado ou mesmo com nenhum. E pior, toda empresa com mais de 100 funcionários tem que ter uma cota de trabalhadores com necessidades especiais. Agora, nossos surdos, mudos, nosso pessoal com problema de locomoção, vai ser tudo terceirizado.
Senador Crivella, só para complementar, tem uma nota aqui do CONAD exatamente denunciando isso e repudiando a terceirização.
Obrigado, senhor presidente. É uma proposta que dificulta a ação fiscalizadora do Estado, pois admite que a empresa terceirizada também faça contratações terceirizadas, permitindo a quarteirização e quinteirização, e por aí adiante, em cascata. Nesse contexto, as fraudes aos direitos trabalhistas só tendem a aumentar. A Justiça do Trabalho já lida hoje com milhares de processos em que trabalhadores terceirizados sequer conseguem localizar as empresas contratantes que simplesmente desaparecem. É uma proposta socialmente irresponsável. Conceder às empresas a possibilidade indiscriminada de trocar mão de obra contratada por terceirizada com salários menores e jornadas maiores dará grande impulso ao desemprego, que já está crescendo, pois a jornada de trabalho dos terceirizados, como vimos, é maior que a dos empregados fixos. Estudo de DIEESE calcula que se os atuais terceirizados fossem contratados e passassem a trabalhar o mesmo número de horas que os empregados fixos, seriam criadas imediatamente 880 mil novas vagas de trabalho formal. É a contratação direta e não a terceirização que cria mais empregos. É uma proposta desumana. Como vimos, terceirizados sofrem muito mais acidentes de trabalho, entre outros motivos, porque as empresas que os agenciam são de menor porte e não têm as mesmas condições técnicas e econômicas das grandes empresas contratantes. Segundo o Ministério do Trabalho, 90% dos trabalhadores resgatados entre 2010 e 2014 nos 10 maiores flagrantes do trabalho eram escravos terceirizados. Eu não tenho tempo para continuar, mas quero dizer ao senhor presidente que tenho aqui em mãos um projeto que vou apresentar, e se Vossa Excelência me dá a honra de assinar junto comigo, que é uma maneira de nós vencermos essa batalha. Se nós fizermos alterações nessa lei, por mais bem intencionadas que forem aprovarmos nessa casa, os senhores deputados irão derrubá-la e o projeto vai ser sancionado do jeito que eles quiserem lá. Portanto, o caminho correto, certo, o caminho cívico que temos para combater essa ignomínia é rejeitar o projeto completamente e apresentar um novo projeto pelo Senado Federal. Senhor presidente, muito obrigado.